Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nossa equipe está toda a postos na mesa de som. Hoje o nosso companheiro Rivanildo, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. Na técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, aqui do meu lado, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Hélio Della Noce e o Marinho Bardella. Nós estamos hoje aqui recebendo com muito carinho no estúdio, aqui participando do nosso programa também, o nosso companheiro Antônio Martins, que é atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Um bom dia para o Toninho e depois ele vai estar aqui conosco pessoalmente. Estamos também recebendo com muito carinho hoje aqui a nossa companheira Deolinda Couto Martins, para quem nós abrimos os microfones para as saudações iniciais aos nossos ouvintes. Deolinda, bom dia para você.
Bom dia, Turíbio. Um dia de muita paz para todos nós nessa manhã muito agradável.
Muito bem, a Deolinda está conosco aqui porque o nosso tema de hoje é obsessão. É um tema muito importante e ela tem um domínio interessante sobre esse tema. Você vai ouvir aí, vai aprender muito com a Deolinda hoje. A Deolinda é uma tarefeira lá da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira e vai estar conosco aqui hoje falando sobre a obsessão. Volta e meia nós ouvimos a palavra obsessão nos meios espíritas. O que é que será isso? Os espíritos encarnados podem nos perseguir? Podem nos fazer algum mal? Existe alguma forma de se evitar ou se livrar de uma obsessão? O nosso programa de hoje estará tratando desse problema tão comum nos dias de hoje, a obsessão. Muito bem, eu começo perguntando para a Deolinda. Deolinda, o que é a obsessão propriamente dita, Deolinda? As pessoas fazem confusão de palavras, etc., mas o que é a obsessão?
Olha, a obsessão é uma preocupação constante, é uma ideia fixa, uma ideia doentia ou até mesmo manias que as pessoas têm. Então, às vezes as pessoas estão obsediadas, vamos dizer assim, não necessariamente por um mau espírito, que no caso seria uma obsessão espiritual, né? Mas nós também, às vezes, nos auto-obsidiamos, né? Com os nossos pensamentos, as nossas ideias fixas, as nossas manias, vamos dizer assim, né? Que nós temos muitas manias de limpeza, manias de doença, manias de preocupar-nos com coisas que nunca vão acontecer, né? Então, nós temos manias demais mesmo. Então, são uma forma de obsessão também.
Quer dizer, Deolinda, as pessoas quando têm essas ideias fixas, como você muito bem colocou aí, sempre pensando a mesma coisa, aquela constância na forma de agir, sempre do mesmo jeito, sempre parece que é uma preocupação constante, alguma coisa assim, intuitivamente, sempre nas mesmas condições, do mesmo jeito, aquele pensamento fixo, isso pode ser caracterizado como uma obsessão?
Olha, pode sim. A primeira coisa que nós podemos dizer ser uma obsessão espiritual é o pensamento. Todas as vezes que o pensamento é estranho a nós, não faz parte de nós, das coisas que nós pensamos e falamos também no nosso dia a dia, né? Esse já é um sinal de que nós estamos com alguma interferência espiritual. Mas, necessariamente, isso não é, vamos dizer assim, alguma coisa que acontece a todo instante. Nós podemos ter alguns momentos de irritação, nós podemos ter algum momento de pessimismo, de mau humor, de desânimo, e isso não precisa ser uma obsessão.
É, até porque na vida moderna nós temos constantemente pensamentos que nem sempre são nossos, porque nós estamos envolvidos com volume de informações muito grande, né? Uma série de informações que nos chegam e que acabam se tornando aí coisas naturais do dia a dia, né?
Ah, sem dúvida. O que também pode acontecer é que aquele espírito, né, que está próximo a nós, mas que não consegue se achegar por causa da nossa condição de pensamento e de sentimento, mas no momento em que nós damos, vamos dizer, aquilo que nós chamamos de brecha, né? Passamos a ser uma pessoa que estamos depressiva, magoada, irritada, nós então damos a oportunidade que ele estava esperando, né, para se aproximar e fazer então a ligação mental que nós chamamos. Então é muito interessante lembrar que os espíritos, eles não trazem o mal para nós, eles fermentam o mal que já existe em nós.
Perfeito, nós estamos aí com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre obsessão. Estamos hoje recebendo aqui a nossa companheira Deolinda Couto Martins, que é atuante tarefeira da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Deolinda, você falava sobre a obsessão e falava que a obsessão, agora há pouco você usou o termo aí, quando tem um espírito que nos sugere alguma coisa, nos influencia no pensamento. Então, existe diferença entre obsessão e obsessão espiritual? Tem diferença, Deolinda?
Ah, existe, né? Porque às vezes nós somos pessoas assim, obcecadas, né? Como podemos dizer, por uma limpeza, como eu já disse. Então, pessoas, olha, a gente pode ver que tem pessoas que vão ao médico e os médicos não descobrem o que as pessoas têm, porque na realidade as pessoas não têm nada. Elas auto, né? Vamos dizer, se obsidiam. E isso é muito comum se a gente for perceber. Pessoas assim que ficam tão preocupados com o dia de amanhã, ai, se vai ter dinheiro para comprar isso, se vai poder comprar aquilo, ai, se vai acontecer isso e aquilo outro. E esquece de viver o presente. Então essas pessoas realmente não entendem a diferença, né, que existe entre uma obsessão espiritual, porque toda obsessão espiritual é a influência de um mau espírito sobre uma pessoa.
Perfeito. Marinho, eu queria que você esclarecesse aqui para o ouvinte que está aí ouvindo essa nossa conversa aqui, muito esclarecedora, por sinal, sobre obsessão. Eu queria que você falasse o seguinte: obsessão parece que é uma coisa muito comum, é isso mesmo, Marinho? É essa sensação? Parece que é alguma coisa comum, acontece com muita frequência, é isso mesmo?
Sem dúvida, Toribio. Eu acho que nós, na Casa Espírita, temos a possibilidade de testemunhar que várias pessoas nos procuram a Casa Espírita com sinais de alguma perturbação, com sinais de algum desequilíbrio, algum desconforto, alguma coisa não está bem com ela, né? E nós, quando nos aproximamos um pouco mais, podemos perceber que uma boa parte dos casos se deve realmente a uma influência espiritual, às vezes muito negativa, como foi aqui colocado, que tiram esse bem-estar, tiram essa paz interna que a pessoa tem, né? E aí é que entra muito o papel da Casa Espírita, né? No sentido de ajudar a própria pessoa a reverter, a poder, de alguma maneira, ajudar nesse processo de libertação que a gente diz. Portanto, se nós dissermos, se nós perguntarmos se a obsessão afeta todas as pessoas, não, absolutamente ela afeta as pessoas.
Não é todo mundo que
passa por isso. É uma minoria, evidentemente. Mas encontra-se com, é usual, encontra-se com frequência, né, esses momentos em que as pessoas buscam uma ajuda para se libertar desse desconforto, se libertar dessa infelicidade íntima. Às vezes a pessoa diz: poxa, eu tenho tudo na vida, está tudo muito bom comigo, eu não tenho motivo para queixa nenhuma, mas aqui dentro comigo as coisas não estão bem, eu estou com algumas ideias esquisitas, não estou dormindo direito, não consigo parar de pensar nisso ou naquilo, né? Então nós vamos perceber nesse momento que existe realmente ali um processo instalado que ela mesma precisa sair. Uhum. O que a Casa Espírita faz é procurar ajudá-la nesse processo.
Perfeito, nós estamos aqui com Semeando a Boa Nova, falando sobre obsessão. Deolinda, falávamos, o Marinho estava falando da normalidade que é passar por um processo de obsessão. Podemos dizer que a obsessão é comum só em espíritas, ou Deolinda? Ou outras pessoas que são profitentes de outras religiões também passam por um processo de obsessão?
Olha, a obsessão, ela vem justamente das nossas imperfeições morais. E todos nós, independente de religião, né, de crença, de raça, de cor, todos nós ainda somos muito imperfeitos. Vivemos num mundo, né, onde a imperfeição realmente é muito grande. Então, ela pode se caracterizar em qualquer pessoa. E isso vai muito dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E isso gera realmente um grande mal-estar. Então, independente de religião, a obsessão está aí.
Está por aí, né? Hélio Delanossi, queria que você explicasse para o nosso ouvinte, Hélio, essa questão. A Deolinda colocou muito bem aí a origem básica do processo obsessivo, essa questão da imperfeição moral. Podemos dizer, Hélio, que a imperfeição moral é a origem, como a Deolinda falou, mas nós podemos dizer também que o homem tem uma certa dificuldade em detectar as suas imperfeições morais? É isso mesmo, Hélio?
Quando a gente fala em imperfeição moral, parece uma palavra, até uma palavra meio feia, assim, né? Imperfeição moral. Assim, puxa. Não, mas faz parte do nosso estágio evolutivo. Nós estamos num processo evolutivo em que o período em que a maioria da população que habita o planeta Terra, que está encarnado aqui, está num estágio assim, ainda de imperfeição moral. Quer dizer, nós temos muitas coisas que nos preocupam, nós temos muitas coisas que nos deixam intranquilos. Essa intranquilidade, esse medo do futuro, faz com que nós sejamos um pouquinho egoístas, né? E um pouquinho também orgulhosos, muitas vezes, né? Então, orgulho e vaidosos. Então, orgulho e a vaidade, ela juntas, assim, ela forma, faz uma sopa realmente meia ruim para a gente. E daí adivinha as nossas imperfeições.
Propícia, essa sopa é propícia ao processo de obsessão, né?
Porque aí você fica, então, aí você forma um processo de sintonia vibratória com as outras pessoas que estão no mesmo estágio, né? No mesmo estágio evolutivo. Então, você acaba, formando essa sintonia vibratória, você acaba atraindo para você a influência dessas pessoas. Existe um livro que nós vamos recomendar, inclusive, que chama Pensamento e Vida, do Emmanuel, pela Larva do Chico Xavier, e que ele explica muito bem isso. Quer dizer, então, a forma quando você pensa que você fica, essa intranquilidade faz com que você baixe o seu padrão vibracional e sintonize essas faixas mais perigosas, vamos chamar assim, até mais doentias, se é que podemos assim chamar. E aí nós somos cativos, somos presos nesse mesmo estágio, né? Daí para frente, aí são consequências de acordo com as nossas preocupações, como a Deolinda falou, né? Quer dizer, está dentro de nós, a preocupação já está dentro de nós. Então, um inimigo nosso desencarnado, né? Ou um pouco amigo, percebe que você está entrando e só fomenta aquilo e faz com que aumenta esse processo.
Sérgio, queria falar, isso, Sérgio.
Hélio, mas ele percebe como? Ele fica vigiando assim o nosso pensamento, o espírito ele fica assim do nosso lado acompanhando. Como é que é essa questão da percepção?
Então, esse é interessante, né? Essa percepção se dá porque ele tem uma visão sobre a nossa tela mental, né? Ele consegue ter uma visão sobre a nossa tela mental e percebe e tem acesso a isso. Então ele percebe essa nossa intranquilidade. Mas nós também percebemos, pensamos que não, mas percebemos também. Porque quando você vê, se você está num ponto do ônibus, você está por exemplo, num consultório médico, um lugar, numa sala de espera, numa rodoviária, as pessoas também te localizam pelo pensamento, né? Ele vem assim, ele vem te procura e vai falar com você em determinado assunto. Você sabe que aquela pessoa vai falar comigo. Ele vem e vai lá falar com você, né? E você percebe que ele está vindo antes dele vir. Ele vai vir, forma aquela sintonia, você existe e você, ele vem ali conversar com você.
Você vem no centro de referência.
De trazer um problema ou buscar a solução para um problema para ele, né? Agora, um espírito tão desencarnado, então ele tem mais facilidade para isso, porque ele percebe, é um processo de sintonia vibratória mesmo. Né?
Perfeito. Marinho, você queria fazer uma consideração, Marinho?
Sobre eu gostaria isso de fazer um reforço na questão que você abordou, se a obsessão afeta apenas
os espíritas, né?
Eu gostaria de lembrar que nos evangelhos, né, de Jesus está amplamente relatado casos dessa natureza, né? Nós temos a passagem do jovem endemoniado, que o pai foi pedir aos apóstolos para que de alguma maneira afastassem aquele demônio ali do jovem, coisa que só Jesus conseguiu fazer depois de algumas tentativas dos apóstolos. E da mesma maneira também temos, também está relatado nos evangelhos, o caso das obsessões de Maria Madalena, não é? Que estava ali obsediada por sete espíritos, vamos dizer, que está ali relatado de alguma forma, não é? Então, é apenas para lembrar que nós estamos tratando de um tema, estamos tratando de um aspecto que desde da época do Espiritismo nascente, do Cristianismo nascente, nós temos registros nos próprios evangelhos, né? Então, a realidade da interferência, a realidade da influência dos Espíritos sobre nós, que estamos os Espíritos encarnados, os Espíritos aqui que estamos na matéria, no nosso corpo, aqui na Terra, é uma coisa que não deve fazer ninguém estranhar. Isso acontece, né? E acho que aí é que vem muito os estudos espíritas, que se aprofundam nessa questão e tentam ver como é que esses processos acontecem, como é que nós podemos nos defender disso, como é que nós podemos curar esses processos obsessivos, como é que nós podemos alcançar a verdadeira paz, a paz interior.
Perfeito. Você que está chegando agora aí, seja bem-vindo. Nós estamos aqui ao programa Semeando a Boa Nova. Hoje falando sobre o tema obsessão. Estamos aqui hoje recebendo com muito carinho a nossa companheira Deolinda Couto Martins, atuante tarefeira da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André, São Paulo, para quem nós estamos dirigindo aí as perguntas chaves aí do tema obsessão. Antes de passar aqui para Deolinda, o Hélio parece que queria fazer um comentário, Hélio.
Eu lembrei um caso aqui, um conhecido meu, que ele mora no 8º andar de um prédio, né? E ele, essa semana, ele disse que ele colocou o apartamento à venda, que ele vai morar no máximo no 2º andar. Não quer mais morar no alto. Falei, por quê? Porque pode bater um avião no meu andar. Então, você vê, ele importou, entendeu?
Alguma coisa.
Ele importou um problema que aconteceu lá nos Estados Unidos, ele importou para ele aqui, certo? No 8º andar o avião bate, é na altura que passa o avião. Tá feito para entrar. A brecha abriu aí, né? Abriu, pronto. Ele já está com medo de levar uma aviãozada lá no prédio. Então ele vai, daí para frente, os inimigos dele vão pegar isso aí, vão trabalhar e vão tornar a vida dele um inferno, enquanto ele não sair do 8º andar, né?
Deolinda, uma pessoa que reclama de tudo, que ela não está aqui, ela acha que tudo não está bom para ela, só enxerga o negativo. Por um acaso ela está com um obsessor do lado dela, como é que nós podemos fazer para ajudá-la? Será que esse é um sintoma da obsessão? A pessoa que reclama de tudo, que está tudo ruim, está tudo negativo, é um sintoma de obsessão, Deolinda? E como é que a gente faz para ajudar essa pessoa?
Olha, é um sinal de obsessão, mas não quer dizer, né, que a pessoa também não tenha a sua parcela, porque a obsessão ela é sempre bilateral. Né? Ela tem os dois lados. Se a pessoa reclama o tempo todo, se é uma pessoa de mau humor, porque o mau humor é terrível para atrair, né, esses espíritos inferiores. Então, a pessoa realmente, ela é uma pessoa que tem toda a tendência para ser uma pessoa obsediada. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que modificar-se, né? Modificar os seus pensamentos, modificar os seus sentimentos, procurar fazer alguma terapia, pode ser até uma terapia ocupacional, né? Lidar com bordados, pinturas, né? Biscuit, tem muitas atividades manuais que ajudam. Por quê? Você passa a ocupar a sua mente com outro tipo de pensamentos, certo? Então a pessoa tem muitas condições de modificar o seu padrão vibratório. Mas a reclamação, as queixas são terríveis, realmente são uma porta muito escancarada para a obsessão.
Aliás, lembrando, a esse propósito que você acabou de falar aí, da ocupação das pessoas, Chico Xavier falava que o Emmanuel habitualmente comentava com ele o seguinte, que a questão da obsessão tem dois caminhos para você se livrar dela muito facilmente. Uma é a oração, através da qual você se liga com Deus, você se lembra de Deus. E o trabalho é o próximo, através dele você se esquece de si mesmo. Então você não tem tempo para se preocupar com obsessão, né?
Exato.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Eu acho muito oportuna essa diferença que nós estamos fazendo a respeito de uma obsessão e de uma obsessão espiritual. Nós espíritas, até porque nós conhecemos a influência dos espíritos na nossa vida, a gente é doido para jogar a culpa nas costas dos outros, né? Então a gente tem as nossas dificuldades morais, a gente tem as nossas manias, como a Deolinda muito bem lembrou, e a gente fala, é o meu obsessor. Mas normalmente não é, normalmente sou eu mesmo.
É, sabe? Você mesmo que está fazendo tudo, né?
Não vamos jogar a culpa em quem não tem.
É, a nossa mente é uma turbina, né? Que processa todo tipo de energia, fabrica tudo possível, né?
Turíbio, eu gostaria de lembrar que a obsessão, ela pode ser de encarnado para encarnado.
Ah, é de ela duas pode... pessoas que estão aqui vivas no momento, uma obsediando
uma
a outra. Aí.
Nossa, com certeza. Principalmente aquela que tem um pensamento mais forte, a gente pode influenciar e muito uma pessoa encarnada a fazer as coisas que a gente quer. Né? Pode ser de um encarnado para um desencarnado. Por incrível que pareça, o encarnado pode obsediar uma pessoa desencarnada.
Quer dizer, por exemplo, eu estou aqui e fico só me preocupando, me ligando com um ente querido meu que já morreu há muito tempo, não sei o quê. Quer dizer, eu estou fazendo uma obsessão.
Isso, obsessor dele. Pode. E acontece muito essas obsessões de encarnado para desencarnado quando se tem heranças, que aquela briga de herança, aquela partilha, aquilo fica o tempo todo as pessoas lembrando, e a maioria das vezes as pessoas não concordam, né, com as partilhas, e isso é uma obsessão com o desencarnado. Então, ou quando você ama muito uma pessoa que já se foi, um filho, alguém, então, em vez de você orar, mandar vibrações de amor, de carinho, para que ele possa se restabelecer no plano espiritual, não, você fica pensando, ah, ele queria que ele estivesse aqui, né? Então, é uma obsessão. E temos obsessões de desencarnados para os desencarnados.
Aí sim, de espírito para espírito. Para espírito.
É tudo espírito, nós encarnado ou desencarnado somos espíritos, né? Então, quer dizer, as pessoas, como o Sérgio colocou, é muito importante a gente não ficar só achando que é espiritual, é só de lá para cá, né? Não, nós também daqui para lá e juntos encarnados com encarnados.
Mas é interessante observar aí para o nosso ouvinte, tudo isso que você está falando, muito bem esclarecedor por sinal, em qualquer tipo, né, de obsessão, a razão é sempre, são sempre os nossos atos, ela está sempre ligada às nossas vidas passadas, aos nossos atos pretéritos. É interessante sempre naquilo que o Sérgio falou, no nosso comportamento, né? Muito interessante. Marinho, queria fazer uma colocação.
Talvez uma maneira simples de nós contextualizarmos, imaginarmos isso que nós estamos dizendo aqui, especialmente isso que a Deolinda acabou de colocar, é que tudo se passa como aqui na vida, entre nós, na vida comum aqui na Terra, né? Basta a gente ter duas, três pessoas que estão, por algum momento, vivendo juntas, né? Ou no âmbito do lar, ou convivendo num ambiente profissional, ou convivendo num ambiente social. E dessas duas, três pessoas, a gente percebe que uma delas tem uma capacidade de influência muito grande sobre as outras. E esta pessoa que tem uma capacidade de influência muito grande sobre as outras, começa a exercer essa influência e começa, de uma certa forma, a dominar a ideia, a preferência, os gostos dos outros, né? Nós vemos muito isso entre os jovens. Quando os jovens saem em grupo, quando os jovens saem em grandes grupos, né?
A turma,
e de repente nós percebemos que um deles ali, que tem uma capacidade de influência, ou uma liderança, ou uma capacidade magnética mais forte, começa a influenciar aquele grupo todo, e aquele grupo passa a se comportar muito em função das ideias desse jovem que está exercendo aquela influência, né? Então, quando nós falamos de obsessão, ela não é nada mais, nada menos do que isso. Só que se passando entre os dois mundos, né?
Perfeito.
Se passa do lado de lá entre eles, se passa do lado de cá entre os nós, os vivos, os encarnados, se passa do mundo dos vivos para o mundo dos encarnados e vice-versa. Por quê? Porque tudo, no fundo, está residindo na mente.
Perfeito.
Está residindo na capacidade de influência que um ser pode ter sobre outro, né? E eu imagino que adiante um pouco nós vamos ver os diversos graus.
Vamos, já, já, daqui a pouco nós vamos falar disso, com certeza.
Mas é interessante observar que é um processo muito mais simples, muito mais natural, se a gente simplesmente analisa como é que uma pessoa influencia a outra.
Quer dizer, Marinho, pelo que você está falando, existindo vida pensante, sendo aqui encarnado ou desencarnado, tem obsessão. Pode acontecer
obsessão. Vamos assim colocar, que é natural que existam as influências de uns para com os outros. A obsessão talvez atinja um grau quando a nossa vontade ou vontade de alguém começa a ser afetada, né? E nós vamos logo mais talvez chegar nesse ponto.
Perfeito. Velho, eu queria fazer um comentário, Velho, sobre essa questão.
Nessa esteira aí, dizem-se que antes, melhor que você, pior do que você não ler jornal, é você ler apenas um jornal, né?
Perfeito.
Existe uma teoria.
Está sofrendo uma influência só
daquela linha editorial. Porque você só influência daquela linha editorial, ou uma só revista, ou um só jornal, assistir só um canal de televisão, assistir só uma coisa. Então você fica sob influência daquilo. Aliás, existe uma música que foi famosa aí nos anos 80, que diz assim, foi a Jeanette Claire que fez a cabeça desta mulher, né? Existia na música. Então, a influência das novelas sobre a cabeça das mulheres, que acabou virando totalmente, mudou totalmente a relação de família aqui no Sul, né? Você exportou para o Norte, para o Nordeste, uma cultura que tinha em Ipanema, né?
Perfeito, é que a Jeanette Claire, só lembrando, os eventos, era a grande escritora de novela.
Para que os espíritos não sejam acusados de machista, nós temos que ter muito homem que assiste novela também.
Está aí a comprovação de que o Hélio, pelo menos, é um
não, mas telespectador. Foi a Jeanette Claire que fez a cabeça
dessa novela. Novela é teatro também, novela é cultura também, né? Desde que bem elaborada, né? Deolinda, será que a pessoa que está no processo de obsessão, ela é mais sensível para as questões da espiritualidade ou não tem relação? Ou qualquer pessoa pode ser obsediada?
Todos nós somos sensíveis, isso não tenha dúvida. O que acontece é que, às vezes, por mais conhecimento que você tenha do mundo espiritual, das consequências, você também não consegue se manter fora da obsessão. Os médiuns mesmo, né, que nós conhecemos, muitos deles sofrem o processo de obsessão. São pessoas, às vezes, que acabam se sentindo melhores que os outros, acha que tem mais conhecimento e por isso, né, não vão chegar a esse ponto, acabam indo até partindo para a fascinação realmente. Então, a amplitude do seu conhecimento não te isenta da obsessão. Pelo contrário, o que nos isenta muitas vezes da obsessão é a nossa humildade, né? Quando nós passamos a ser humildes, quando nós passamos a ser mais compreensíveis, praticamos o bem, fazemos o bem. Isso é fantástico. Posso colocar uma historinha?
Claro, deve.
No livro Grilhões Partidos, do Divaldo Pereira Franco, ele coloca a história de uma senhora que ela tinha muitas dores nas pernas. E ela procurou o centro espírita para fazer um tratamento e tudo mais. E ela, mesmo estando dentro do centro espírita, fazendo os seus tratamentos, tomando o seu passe, a sua água fluidificada, tudo, ouvindo as preleções, ela continuava com as suas dores nas pernas. Passou, então, a frequentar as sessões de desobsessão que nas casas espíritas nós temos. E, numa dessas sessões, um espírito se manifestou, dizendo que há muitos, né, décadas atrás, ela havia sido senhora dele, uma senhora de escravos, e como castigo, ela o colocou na corrente, acorrentado pelos pés, e ele morreu de fome e de sede. E ele estava ali, então, naquele momento, pedindo a ela, né, para que ela pedisse perdão, para que, através do perdão, ele se libertasse e ela também pudesse se libertar das suas dores das pernas, que era essa a influência. Veja que a influência atinge até o organismo, não é só uma questão de influência mental, não. A influência, às vezes, ela chega até o limite mesmo de atingir o organismo. E essa senhora, então, olhando para aquele espírito que estava ali se manifestando através de um médium, disse: eu jamais pediria perdão a um negro escravo. Então, veja, a pessoa com o seu orgulho,
comportamento,
com o seu conhecimento que ela tinha, né, da doutrina espírita, mesmo assim ainda falou mais alto. Então, veja, não é o conhecimento que nos livra da obsessão. É o que nós fazemos com a informação, né, o que nós formamos dentro de nós com os conhecimentos que nós temos. Então, a partir do momento que nós mudamos os sentimentos, deixamos o amor florescer, com certeza a gente vai ter mais menos, né, obsessões.
Agora, Deolinda, só repetindo para o nosso ouvinte, você citou o nome do livro onde tem essa história e pelo jeito lá tem outras histórias interessantes também, né? Como é que é o nome do livro,
Deolinda? Grilhões Partidos,
Grilhões do Divaldo Partidos, do Divaldo Pereira Franco. Deolinda, a propósito, você falava agora como é que a pessoa se livra da obsessão, né? Então, agora, como é que ela evita, tá? Agora, como é que um espírito escolhe uma pessoa para fazer obsessão? Esse caso dessa história é muito, muito pertinente. A questão da vida passada aproximou os dois aí num processo obsessivo. Agora, o desencarnado, o espírito que escolhe o encarnado, será que ele escolhe ao acaso, né? Como é que, o que leva ele a fazer a pessoa, o espírito a escolher uma pessoa? Será que as atitudes, os hábitos normais, corriqueiros, usuais, o dia a dia de uma pessoa podem atrair espíritos obsessores?
Com toda certeza, né? A gente sabe que não existe o acaso. Deus assim permite que duas pessoas estejam, né, nessa sintonia para que umas aprendam com as outras. Então, a obsessão não precisa ser só de vidas passadas, não, que muita gente acredita que é uma cobrança, né, resgate de vida passada. Não. Os nossos hábitos, por exemplo, uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, o tóxico, né, todos esses tipos de atitudes, de vícios que nós temos, nós atraímos pessoas, espíritos e pessoas também, como o Marinho falou agora há pouco, né, a turma. Exatamente. São afinidades. totalmente afinidades. Então, os nossos hábitos, nossa, influenciam e muito mesmo também para que nós sejamos os escolhidos.
O Marinho queria fazer um comentário?
Eu acho muito importante essa explicação que dada pela Deolinda. Eu até queria pedir permissão para reforçar. Porque nós podemos, então, imaginar claramente que nós temos processos obsessivos que são oriundos de equívocos, são oriundos de atitudes equivocadas no nosso passado. Quando nós contraímos, vamos assim usar uma palavra que nos vem à mente nesse momento, quando nós contraímos dívidas morais com alguém, e esse alguém passa a exercer uma cobrança sobre aquela dívida moral, passa a nos perseguir por conta de alguma coisa que lá atrás a gente fez, né? Dá para entender fácil isso. Agora, também tem os processos obsessivos que não tem nada a ver com o nosso passado, né? Tem um processo obsessivo que se instala por conta do nosso pensamento infeliz.
Do seu comportamento, pensamento hoje, atual, né, Maria?
Por mera afinidade, por mera sintonia. Nós vimos a pergunta que foi dita aqui agora há pouco, da pessoa que vive rancorosa, a pessoa que vive triste, perfeito, a pessoa que vive de mal com a vida. Quer dizer, de repente ela não tem obsessão nenhuma, mas vai ter se continuar assim, né? Então, por quê? Porque ela está atraindo de alguma maneira aquele tipo de coisa. Então acho que é muito importante a gente manter
tá
essa clareza do que foi dito.
Perfeito. Deolinda, como é que se instala a obsessão? Ela chega de uma forma abrupta, chega assim de repente, ou ela vem chegando devagar, discretamente? Como é que é isso, Deolinda? Chega de uma hora para outra ou vai chegando devagarzinho?
Olha, ela pode chegar dos dois jeitos, né? Às vezes ela vai chegando tão assim, devagarzinho, que nós nem percebemos. Como o Marinho colocou agora, às vezes uma pessoa está ao nosso lado, vai nos influenciando com suas ideias, com as suas palavras, e nós vamos simplesmente, às vezes, ajudando ela, fazendo com que ela vai cada vez dando mais corda para nós. Então, vamos dizendo assim que isso vai aos pouquinhos. Quando nós percebemos, já está instalada essa obsessão. Com os espíritos desencarnados é a mesma coisa. Nós não percebemos, às vezes, vai chegando bem lentamente, bem de mansinho, porque tudo é assim na nossa vida. Quando nós percebemos, a coisa já está muito grande, já está realmente nos prejudicando até fisicamente. Nós passamos a ter problemas depressivos terríveis. Terríveis mesmo. Então nós vamos aos poucos, e depois toma-se um volume muito grande. Outras vezes, quando nós temos uma sensibilidade muito aflorada, vamos dizer assim, nós somos muito sensíveis, nós já percebemos logo de imediato, né? Então isso nós podemos partir então para, né, o que nós chamamos do antídoto, né? Que é a prece, a oração, fazer o evangelho no lar, nas nossas casas, estar sempre nos ligando com o mundo espiritual. Porque se nós estamos ligados com o bem, nós sentimos também, né, as suas energias salutares, boas. Assim como também quando estamos ligados com o mal, também sentimos.
Perfeito. Nós vamos fazer aqui um intervalinho aqui no nosso programa, mas eu vou deixar aqui uma pergunta para a Deolinda, para que ela vá aí aquecendo os seus motores aí para respostas no nosso retorno. Deolinda, como é que eu posso saber se eu estou sendo alvo de espíritos obsessores? Existem alguns sinais que indicam que isso está acontecendo? Você vai pensando aí e você responde para a gente no nosso retorno.